Havendo o número regimental, declaro aberta a 39ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 37ª reunião extraordinária e da 38ª reunião ordinária. Os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado. A presente reunião destina-se a debater o combate ao tráfico de drogas entre o Brasil e a Bolívia, conforme requerimentos números 57, 59, 63, 2010, CCJ, de iniciativa das senadoras Cátia Abreu e Séries Silessarenko e dos senadores Tasso Gereissati e Eduardo Azeredo. São convidados Alexandre Augusto Aragon, secretário nacional de segurança pública e substituto, representando o ministro da Justiça, senhor Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, João Batista Estevô, coronel do Exército, representando o ministro da Defesa, senhor Nelson Jobim, Roberto Troncon Siciliati Filho, diretor de combate ao crime organizado, Tiago de Júlio Freire, promotor de justiça do estado do Mato Grosso do Sul, representante senhor Paulo Alberto Oliveira, procurador-geral do estado do Mato Grosso do Sul, Luiz Fernando Correia, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Ausência justificada da professora da Universidade Maior de Santo Andrés da Bolívia, Jimena Costa. A presidência adotará os seguintes procedimentos. Os convidados terão prazo inicial para sua exposição. Em seguida, passaremos à fase de interpelação pelas senhoras senadoras e senhores senadores inscritos e os interpelantes disporão de prazo igual ao dos expositores quando da interpelação e da réplica. Convido, portanto, para que venham à mesa fazer a sua exposição os senhores Alexandre Augusto Aragon, João Batista Estevô, Roberto Troncon Siciliati Filho, Tiago de Júlio Freire e Luiz Fernando Correia. Inicialmente, passaremos a palavra ao doutor Luiz Fernando Correia, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Com a palavra, Vossa Excelência.
Bom dia, excelentíssimo senhor presidente da CCJ, senador Demóstenes, senador Arruda, doutor Aragon, secretário substituto, doutor Tiago, doutor João Batista, meus colegas da Polícia Federal, parlamentares, imprensa, servidores dessa casa. Em primeiro lugar, agradecer ao senador Demóstenes que essa agenda estava fixada numa data que não foi possível a nossa presença. Ele gentilmente alterou. Agradeço a compreensão. A nossa intenção hoje aqui, dentro do tempo possível, é fazer uma rápida exposição de como a Polícia Federal vem tratando a questão droga, com foco no tema no país vizinho Bolívia, mas não tem como fazer a exposição sem mostrar genericamente qual é a linha de atuação da Polícia Federal. Vou fazer uma rápida introdução, e depois o doutor Troncon, que é o diretor de combate ao crime organizado, que conduz essa política, fará uma apresentação, conforme combinado com o presidente da comissão, de forma que essa apresentação ficaria para registros aqui nesta comissão. A questão da droga é um problema histórico, ela tem várias fases ao longo da história recente do nosso país, mas nós temos compromissos internacionais e dentro desses compromissos internacionais, convenções, acordos, as estratégias mundiais vão sendo definidas. E nós, os senhores todos, têm presente que nós, internamente no Brasil, vivemos um momento, nos últimos 20 anos, onde essas etapas são muito bem claras. E é preciso contextualizar para que todos entendamos bem esse fenômeno. Inicialmente, na fase inicial desse período, o foco era a contenção, ou seja, se buscava impedir a entrada, a movimentação, baseado na apreensão de quantidades. Isso pautou a formação policial no Brasil e era o esforço, em termos de política pública, no sentido da apreensão. Como tudo evolui, a própria Polícia Federal experimentou essa fase que causava, inclusive, um dano, onde as nossas unidades disputavam resultados em valores apreendidos, em quantidades apreendidas. Isso gerava uma disputa que não necessariamente era positiva, né? Porque nós temos que entender que esse é um processo contínuo, que uma ação de um Estado não está descolada da ação de outra unidade nossa na Federação. Então, nós evoluímos no ponto de identificar as estruturas, as organizações, e os carregamentos passaram a ser buscados como parte da prova. E então, ele deixou de ser uma disputa com foco na simples apreensão, e essa apreensão passou a ser um fator de decisão aonde ela seria executada, considerando onde causasse maior estrago na estrutura e maior qualidade da prova buscada. Isso desenvolveu um segundo momento onde se passou a trocar informações internamente. E teve um segundo momento, um terceiro momento mais recente, que é uma orientação mundial e que o Brasil acompanhou bem, que é a questão, considerando que as drogas naturais, elas, para chegarem no ponto de consumo, precisam necessariamente de uma série de insumos. E o foco foi nos insumos para que dificultar o produto final, no caso, cocaína. E isso levou os países, e o Brasil andou muito bem nisso, no controle de insumos químicos. Então teve um período com foco nisso, de difundir a cultura e de impedir que se encontrasse a matéria-prima natural com insumo químico para resultar no produto final, cloridrato de cocaína para consumo. Essa fase evoluiu e internamente, se eu falei no âmbito da Polícia Federal que as unidades disputavam e pouco dialogavam há muitos anos atrás, passou por um estágio de tratamento unitário e institucional, nós vivemos um momento hoje de uma maior articulação entre as esferas de governo também, que permite uma maior eficácia. Então, dentro desse contexto, se evolui um pouco internamente, mas continuamos com o problema que a produção, a matéria-prima é produzida fora das nossas fronteiras. E aí exige uma nova realidade. Eu fiz essa recuperação para concentrar nesse ponto, que é o ponto que nós estamos vivendo, que eu acho que é a razão de ser, inclusive, dessa sessão muito oportuna. Como nós estamos vivendo esse momento? Na medida em que internamente há uma maior articulação entre as esferas, existe uma busca na identificação das organizações criminosas. Nós temos o fato que a matéria-prima natural é produzida em outra soberania e não na nossa. Isso exige uma nova estratégia. E a estratégia passa por três posições, o eixo, ou seja, presença qualificada na fronteira. Desde 2007 e até mesmo um pouco antes, todos os efetivos que são formados na Polícia Federal são direcionados para a zona de fronteira e Amazônia. Essa presença, ela não pode ser só numérica. Então, nós invertemos nessa prioridade a ordem de investimentos na Polícia Federal. Então, hoje, se nós temos um sistema de comunicação que historicamente vinha sendo montado da costa leste para o oeste, nós invertemos a pauta. A prioridade em construção e reforma de instalações está acompanhando a prioridade Amazônia e Fronteira. Estão em obras no Acre, Rondônia, os investimentos em tecnologia, Guaíra, estão sendo construindo prédios. E os investimentos de qualquer aquisição de tecnologia começa da borda para o centro. Eu costumo dizer como exemplo, provavelmente hoje, em alguma unidade de fronteira da Polícia Federal, tem um computador mais moderno que o da mesa do diretor-geral, porque foi comprado mais recentemente e a ordem é essa. Então é presença, presença qualificada, cooperação interna e externa, o segundo eixo. Interna, articulação com os estados, forças armadas e outros organismos federais que atuam na fronteira, como a Polícia Rodoviária Federal, que tem impacto, a Receita Federal, falei as Forças Armadas, junto à Senasp, com o programa da Força Nacional mais recentemente, com a Operação Sentinela, que funciona, está em operação desde março, articulando internamente. E articulação externa com os países vizinhos, fazendo acordos bilaterais com cada um dos países produtores. Mas que acordo é esse? Um acordo genérico e de intenções? Esses já existem em nível de governo. A polícia está fazendo no campo policial acordos bilaterais com prazo, metas e avaliações. As metas passam por operações ostensivas e reservadas, alvos selecionados reciprocamente de interesse aos dois países, troca de capacitação e troca de oficiais de ligação. Nós temos policiais federais nos territórios dos países vizinhos e temos policiais desses países vizinhos nas nossas bases, também atuando nesse ambiente de cooperação. Para dar um exemplo que está andando muito bem, o Paraguai. Embora não produza cocaína, mas ele produz maconha. E a grande maioria, a maior parte dessa produção paraguaia se destina ao mercado brasileiro. Historicamente, internamente, nós discutíamos segurança pública, problema de Estado, União, graças a Deus hoje está superado. E internacionalmente também nós tínhamos o hábito histórico de atribuir aos países produtores a única responsabilidade por isso. O que tem pautado a nossa política e o nosso relacionamento é um conceito de corresponsabilidade, porque nós estamos tratando de um mercado onde tem produção, fornecimento, e tem oferta e tem demanda, e a demanda está no lado brasileiro. Então, se o Paraguai produz e 2/3 do que o Paraguai produz é consumido no Brasil, esse problema não é só brasileiro, não é só Paraguai, é um problema brasileiro também. E nós estamos, dentro dessas metas com o Paraguai, estabelecendo anualmente metas de erradicação dos plantios. E os sinais são flagrantes de sucesso. No ano de 2009 foram erradicados em torno de aproximadamente 1.000 hectares. Esses 1.000 hectares impediram que 2.300 toneladas de maconha pronta para consumo chegassem ao Brasil, sem prejuízo das operações conjuntas com forças armadas e forças estaduais na fronteira e o trabalho que é feito cotidianamente na área policial, na esfera estadual e federal. Nós temos vários indicativos. Em abril, a mídia de São Paulo espontaneamente detectou que havia uma diminuição da oferta de maconha, os preços aumentaram, são sinais de que essa política tem dado resultado, né? E paralelo a isso, internamente estamos erradicando continuamente no Nordeste brasileiro a plantação. Eu citei o exemplo do Paraguai para dizer que é esse o modelo que nós estamos reproduzindo com Peru, Colômbia e com Bolívia. Mas para cada país, isso por ser um acordo bilateral, é um acordo que é discutido, essas metas são discutidas anualmente, e tem o período de avaliação. Esse período de avaliação, e aqui cabe registrar, essas tratativas todas são feitas acompanhado pelo Ministério das Relações Exteriores, da Chancelaria dos Países Vizinhos, e o resultado disso gera um documento para uso diplomático, onde ficam registrados os avanços, onde cada uma das partes eventualmente cumpriu ou não cumpriu metas pré-estabelecidas. Essa é a estratégia, a segunda estratégia, cooperação. E a terceira dos três que eu falei, que é a presença, cooperação interna e externa, e a terceira, tecnologia.
Pela ordem.
Pela ordem, Vossa Excelência.
Eu gostaria de pedir ao doutor Luiz Fernando que, antes de passar para o próximo item, especificasse melhor como é o acordo bilateral com Bolívia, que é o objeto dessa reunião e não o Paraguai. Por favor.
Pois não.
A palavra, Vossa Excelência.
Como eu dizia, eu estou contextualizando, senadora, para nós, quando chegarmos no ponto específico da Bolívia, entendemos a estratégia adotada, né? Também é baseado em cooperação, no sentido de transferência de capacitação policial. Nós estamos recebendo nos cursos regulares da polícia policiais de todos os países vizinhos, inclusive Bolívia. Especificamente nas missões que envolve dentro desse acordo, nós trocamos oficiais de ligação, nós temos oficiais de ligação em áreas de interesse, na área de produção e nas bases de inteligência bolivianas, e também recebemos na mesma proporção. Como tem uma diferença em relação à economia dos dois países, desses itens o Brasil suporta o ônus, tanto quando manda policiais para a Bolívia, quando recebe aqui para garantir efetividade no acordo, né? Então, nós temos, nesse âmbito, cooperação e operações ostensivas e reservadas. As ostensivas são operações na linha de fronteira, conjugadas, às vezes até com terceiros países, além da Bolívia, e alvos específicos reservados que são de interesse da investigação brasileira e reciprocamente para eles. E num período da validade desse convênio, nós procuramos atender. Tá? Eu citei o exemplo paraguaio porque está mais maduro, né? Evoluiu mais rápido, e também amanhã estou indo para o Peru para dar continuidade nessa relação.
Pela ordem, com relação à erradicação dos plantios na Bolívia, como no Paraguai, também esse efetivo?
Compõe
um acordo bilateral, a erradicação?
No primeiro momento, nos primeiros contatos, isso foi um assunto que não foi central, porque houve um pouco de resistência. Hoje está previsto, nós já mandamos técnicos da nossa área de aviação e nós temos capacidade instalada que nos permite, através de imagens de satélite, imagens de fotografia aérea, foi desenvolvido um sistema dentro da Polícia Federal que permite, através dessas imagens e das colorações, chegar num eventual plantio ilícito, né? Então, essas capacidades são ofertadas e transferidas a esses países. Bom, assim como, particularmente na Bolívia, só passei, a senhora está assumindo a presidência, eu acertei com o presidente, se a senhora ratificar, que eu faria uma rápida introdução e o doutor Troncon fará uma exposição de PowerPoint onde detalha os seus questionamentos, tá bom? Então, só para encerrar a minha participação, passa por esses eixos da cooperação, onde são especificados esses compromissos recíprocos entre as duas soberanias, de forma a atender com essa visão, que se lá produz, aqui consome, né? E tem essa cadeia produtiva que envolve várias etapas e que o Brasil também tem algumas responsabilidades. Isso se aplica a todos os países. E não só com os países vizinhos, como também com o resto do mundo, porque o mundo vê o bloco sul-americano como a região produtora das drogas naturais, enquanto que os outros continentes têm um papel nas drogas sintéticas e aí inverte a lógica. Lá produz e o consumo é disseminado para o mundo. Então, considerando essa estratégia desses três eixos é que nós estamos trabalhando. As apreensões nos últimos anos têm aumentado com esforço concentrado e cooperação com os estados. Estamos em fase final de firmar um acordo bem amplo com as Forças Armadas, já temos atuação pontual com a Força Aérea, apoios pontuais com o Exército Brasileiro, a Marinha está vindo também para esse esforço. Mas eu acho que com essa introdução e a exposição que fará o doutor Troncon, permitirá que os senadores façam, através do debate, explorem melhor o conhecimento.